ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos da atualidade nos campos político e económico, fazendo-se uso de dados históricos do Brasil e do mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Bem, no último programa, nós abordámos o papel da burguesia, antes sendo apontada como inimigo da classe, sócia do imperialismo e beneficiária do subdesenvolvimento, mas que depois foi vista como uma possível aliada estratégica do governo Lula para desenvolver o país. E hoje nós iniciamos essa palestra de hoje abordando o governo Lula e o dilema entre o capital e a pobreza. Pois é, ouvintes, na campanha para a nova eleição presidencial, contra as cifras que evidenciavam uma piora na situação económica do Brasil no período de 2003 a 2006, o governo Lula deu a conhecer um balanço económico que lhe era, ao contrário, claramente favorável. Certamente, alguns itens, como transferência de renda, eles foram apresentados de modo demasiadamente geral, como para serem analisados. E outros índices, com o aumento da carga tributária, principalmente sobre os salários, eles acabaram sendo simplesmente ignorados. Então, o essencial é que realmente o quadro não apresentou uma diferença de concepção de política económica e social, tendo-se isso em relação, né, aos governos precedentes, mas uma diferença de resultados. Então, as cifras relativas à queda percentual da dívida líquida do setor público ocultavam o seu aumento absoluto. Os índices selecionados, eles não apontavam uma quebra de tendência, mas a atenuação de algumas tendências destrutivas da economia e do trabalho, tendências que tinham-se acentuado muito durante o governo de FHC. A renúncia fiscal do Estado em benefício dos capitais, ela na época cresceu. Ela cresceu 12% em 2005, né, alcançando um recorde histórico de 27 bilhões de reais. Mas as crises políticas, elas deixaram suas marcas eleitorais. E em final de 2006, Lula não repetiu o feito de FHC, vencer a eleição já no primeiro turno, em que pese realmente a oposição lhe ter oposto um candidato boi de piranha, né, o Geraldo Alckmin, que conseguiu a façanha ter menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. E Lula, ele conseguiu uma recuperação miraculosa de seu fracasso no primeiro turno, obtendo no segundo turno mais de 60% dos votos válidos emitidos contra 39% de Alckmin, uma diferença de cerca de 20 milhões de votos. No Nordeste, Lula obteve mais de 80% dos votos em alguns estados e, inclusive, um importante jornal dos Estados Unidos informou na época que a reeleição de Lula representa boas novas para Washington. Então se tornou lugar comum afirmar que os programas sociais focalizados do Brasil, eles foram especialmente no Nordeste, né, a garantia da base eleitoral que permitiu a Lula vencer com folga o segundo turno das eleições de 2006, abrindo-lhe aí então caminho para um segundo mandato. No ano imediatamente anterior à eleição de Lula, o índice de pobreza do país, ele caiu de 30,5% para 26,9%, uma redução de 3,5%. Parece pouco, mas foi o que atingiu 6 milhões e meio de pessoas, né? O menor índice, inclusive, é desde 1997. Também o ministro de Desenvolvimento, Patros Ananias, ele declarou a intenção do governo Lula de aumentar a faixa etária do programa Bolsa Família e o presidente, inclusive, encaminhou o projeto de lei a respeito para o Congresso Nacional. Mas projeto esse que acabou por não ser votado. Mas no final de 2007, Lula editou então uma medida provisória para garantir a expansão do benefício para jovens de 16 e 17 anos. Segundo as interpretações mais comuns, os mais pobres, basicamente, eles teriam reconduzido Lula à presidência da República, tendo-se verificado que apenas 11% dos seus eleitores ganhavam mais de 5 salários mínimos por mês. Dos cidadãos que recebiam até 2 salários mínimos, 56% deles votaram em Lula. E desse contingente, em 1989, só 37% haviam dado seu voto ao candidato do PT. Em 2006, apenas 6% dos eleitores de Lula eles tinham curso superior. Em 1989, eles somavam 11%, o mesmo índice que haviam atingido só a quarta série do ensino fundamental. No entanto, em 2006, estes já somavam 35%. Então existia a ideia de que a manipulação econômica e política de uma massa excluída, através dos programas sociais que foram focados, né, era suficiente para garantir a estabilidade da política do governo. Mas as coisas não eram assim tão simples, porque a estabilidade do governo, em que pesem as repetidas crises políticas, ela se deveu mais a razões macroeconómicas. E porquê? Porque o crescimento do PIB, bem longe de espetacular, realmente foi maior do que se acreditava. Pelos dados revistos do IBGE, no primeiro governo Lula, o crescimento foi de 3,3% ao ano, ao invés dos 2,6% ao ano da série de dados original. Então, um ponto percentual superior ao governo de FHC. Em 2006, também o PIB cresceu 3,7%. Então, parte desse desempenho foi estimulado pelo notável crescimento das exportações, exportações essas que quase duplicaram no período, né, passando de 73 bilhões para 137 bilhões e meio. Então, motivado pelo aquecimento da demanda mundial, esse boom exportador ele teve importantes efeitos eleitorais nas eleições presidenciais de 2006. Então, fora a presidência do governo federal, o PT, no entanto, ele só controlava 5 dos 23 estados do Brasil, sendo inclusive uma minoria pequena no Senado. E a esquerda do PT, que na década de 90 chegara a ter maioria no partido e na sua direção, ela também teve uma forte redução de sua representação parlamentar na segunda eleição de Lula, né, com suas bancadas reduzidas para menos da metade. Além disso, muitos dos petistas eleitos estavam envolvidos com o escândalo da Mensalão. Houve também o apoio explícito do MST à reeleição, um instituto que fora criado por FHC, mediante subornos parlamentares em 1998. Então Lula foi mais votado nos municípios menos desenvolvidos do Brasil. A análise desses dados ela sugeria que a sua votação ela estivesse inversamente relacionada com a renda per capita do município e diretamente com a taxa de mortalidade infantil, de analfabetismo e desigualdade. E essas características realmente elas estavam presentes nos municípios potencialmente mais favorecidos pelo Bolsa Família. Mas não havia senão uma fraca evidência do impacto positivo desse programa na eleição do presidente. Mais convincente era a hipótese de que os ganhos de bem-estar dos mais pobres realmente fossem responsáveis pela reeleição de Lula. Então, tomando-se a variação dos índices de preço, era notável a diferença entre o acordo com as, entre uma diferença entre as duas as faixas de renda consideradas mais fracas, né? Então, observando o período entre a posse de Lula, em janeiro de 2003, e as eleições ocorridas em 2006, o índice de preço ao consumidor ampliado, o IPCA, que considera as rendas das famílias de até 40 salários mínimos, ele aumentou 24%. No mesmo intervalo, o preço da cesta básica, calculado pelo DIES, ele teve aumentos bem menores. Nas capitais do Rio Grande do Sul e de São Paulo, esse indicador ele teve somente uma elevação de 8,5% e 10,4%, respectivamente. Então, em Recife e Fortaleza, a cesta básica ela teve uma variação nesse período de 4,3%. Então, no segundo turno de 2006, Lula recebeu em Pernambuco, como eu já vos falei, 82% dos votos e no Ceará, 75%. Então, segundo os analistas, teve mais peso no eleitor brasileiro a estabilização dos preços, e aí os eleitores eles optaram por votar um candidato que lhes pareceu mais comprometido com essa continuação. Então as mudanças que amenizavam a pobreza, elas também já estavam em curso quando Lula chegou ao poder, e foram ampliadas graças à conjuntura favorável da economia mundial. O IPA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, afirmou que existem evidências de que a desigualdade de renda continuou caindo ao longo de 2005 e a expectativa é que possamos ter pela frente uma quebra recorde em termos de redução da desigualdade. Também a renda média dos pobres aumenta proporcionalmente mais do que a dos ricos. Então isso, esses dados do IBGE, explicariam a popularidade do governo Lula. A queda da desigualdade ela é suficiente para que os mais pobres percebam aí então um nível de desenvolvimento no país e um aquecimento da economia, né, que outros grupos de renda mais alta não estão percebendo. Então, analisando o comportamento da curva de redução da desigualdade no ano 2004, o IPA ela observou que 75% do aumento da renda dos 20% mais pobres resultou da diminuição do grau de desigualdade. Abro aspas. O tão celebrado crescimento económico de 2004 foi responsável por menos de um terço da queda observada na extrema pobreza e, portanto, para os pobres, a redução do grau de desigualdade foi 3 vezes mais importante. Mas também, do outro lado, havia percepções otimistas e por razões até muito boas. O faturamento real, descontado à inflação das empresas brasileiras, ele cresceu 41% de 2000 para 2007. Uma consultoria, ela chegou até a divulgar um levantamento sobre o desempenho das 257 empresas que faziam parte da Bolsa de São Paulo desde o início de Lula, 2003. E o lucro total dessas empresas havia dobrado do início do governo Lula até o final de 2007, passando de 101,6 bilhões para 123,7 bilhões, ou seja, um aumento de 100,756%, que realmente deixou o empresariado muito contente. Então, o resultado de 2007 foi o melhor de todo o período de Lula. O crescimento também dos ganhos das companhias foi de 20,16% em relação aos 102,9 bilhões de 2006. Também a Petrobras e a Vale do Rio Doce, juntas, elas lucraram nada mais nada menos de 41,5 bilhões de reais, o que correspondia à metade da soma dos ganhos das outras 255 empresas que eu vos falei. Então, sem contar essas duas companhias, o lucro das demais empresas chegou a somar 82,2 bilhões em 2007, com alta de 139,64% sobre os 34,3 bilhões que foram registrados em 2003. Então, o capital financeiro também, como sempre, foi o outro grande beneficiário da política económica. Os bancos eles lideraram a lista em termos de lucratividade em todos os 5 anos que foram analisados. O lucro total do setor passou de 12,7 bilhões em 2003 para 28,7 bilhões em 2006, um aumento de 225%. Também as empresas de energia elétrica eles tiveram o segundo maior lucro em 2007, coisa parecida com 14,5 bilhões de reais, uma alta de 414% em relação a 2003. Em 2007, finalmente, o setor bancário obteve um lucro de 45,4 bilhões, batendo todos os recordes precedentes. Então, enquanto isso, os gastos com saúde e educação, embora crescessem um pouco em termos absolutos, eles decresceram em termos relativos. O Governo Federal também formalizou o pagamento antecipado de 15,5 bilhões de reais, dólares aqui, ao FMI. Então Lula, discursando para uma plateia de militares, anunciou que não fazemos nenhum barulho, rompemos o acordo com o FMI porque não precisávamos mais do FMI e tornámos a decisão de devolver um dinheiro sobre o qual estávamos pagando juros que custava mais caro para nós do que o juro que a gente recebia dos nossos depósitos, das nossas reservas no exterior. E continuou, abro aspas, o Brasil hoje está consolidado com as suas reservas internacionais, está numa situação privilegiada de reservas, fecho aspas. Então, o pagamento antecipado de parte da dívida externa do Brasil somava-se à maior taxa de juros real do mundo, com um superávit primário recorde de 4,97% do PIB e um superávit comercial de 44 bilhões de dólares na balança comercial em 2005. Então, nestas condições favoráveis para os rentistas financeiros, o programa de aceleração do crescimento de Lula foi uma clonagem do programa Avança Brasil do governo FHC, na forma, no conteúdo e até na lista dos projetos. O Avança Brasil foi um grande fracasso, mesmo no vácuo de uma cavalar desvalorização cambial. E o pagamento do serviço à dívida pública mais que dobrou em 1995 e 2005. Então, como percentagem do orçamento da União, esses gastos saltaram de 18,75% em 1995, primeiro ano do governo FHC, para 42,45% em 2005, terceiro ano do governo Lula. Então, em meio a termos como progressão, reativação, ampliação, a política industrial do governo recauchutava programas e benefícios criados nos últimos 4 anos em sucessivos pacotes de desoneração tributária. Enquanto isso, também os gastos com previdência e assistência social, que correspondiam a 34,05% do orçamento em 1995, acabaram caindo para 31,06% em 2005. Os outros gastos do orçamento, como saúde, saneamento, educação, transportes e também cultura, que correspondiam a 47,20% em 1995, também caíram para 26,49% em 2005, incluindo os subsídios ao setor privado. Também o orçamento do Ministério da Educação, para o segundo ano do mandato do Lula, aumentou em 23% o dinheiro destinado a financiar estudantes de universidades privadas, e as verbas do FIS passaram de 673 milhões e 800 mil reais para 829 milhões e uns quebrados. Então, a aplicação do financiamento para estudantes em instituições privadas acabou por antecipar um dos temas da reforma do ensino superior. A política geral, ela não provocou uma inflexão na tendência histórica de aumento da taxa de exploração do trabalho, né? Considerando-se tanto o salário direto quanto o indireto, saúde, previdência e educação. A remuneração do trabalho, ela tinha um peso na renda nacional em 2008 de 39,1%. Lembre-se que em inícios da década de 80 ela superava 50%. Então, as condições criadas de retrocesso da pobreza mais acentuada, elas se encontravam vinculadas ao desempenho econômico da conjuntura prevalecente até meados de 2008, sem mudanças importantes, inclusive na produção e na distribuição de renda. Então, a Constituição e uma população cuja sobrevivência dependia de programas de ajuda social governamental, não incorporados à estrutura institucional do país, se configurava como um paliativo conjuntural, né, dependente de fatores principalmente externos. Então, com a política económica voltada a transformar de modo crescente o país numa plataforma de exportações, isso para quê? Para obter os saldos comerciais que realmente permitissem continuar rolando as dívidas, definiram-se circuitos especiais de produção. Circuitos estes que, por isso, porque por meio de um uso monopólico do território, acabaram por estabelecer até uma hierarquia territorial. E essa crescente concentração económica dos circuitos acabou por fazer com que eles se comportassem como fragmentos autónomos, isso em relação ao resto do território. E os lugares que ficaram como resíduos desse processo não contam na divisão territorial do trabalho. Então, nesse contexto, uma disputa entre fragmentos seria sempre uma disputa desigual. Os primeiros, com a sua parcela de produção ampliada na escala internacional, acabaram por ficar fortalecidos. E os outros fragmentos, com a sua área de ação localmente delimitada, permaneciam fragilizados. Então, o processo, em vez de fortalecer a unidade do território nacional, acabou por estimular a sua fragmentação e a sua fragilidade. Também o esgarçamento económico e político, ele deu na fragmentação geográfica, que pela dinâmica do capital se desdobra na fragmentação urbana, deriva do desemprego e do confronto brutal do capital com o trabalho. Então, a divisão social, sempre existente nas concentrações urbanas, se transformou, isso no Brasil, né, no confronto crescente entre duas cidades, a protegida, né, que fez nascer e se desenvolver uma monumental indústria de segurança privada, um negócio capitalista situado à beira do crime e que dele se alimenta, né, e a favela precária, submetida a um estado de exceção policial permanente. Então, a repressão policial, ela é exercida principalmente pela Polícia Militar, uma instituição criada durante a ditadura militar, com um fórum judicial próprio, isto é, situado fora de qualquer controle judiciário civil. Então, à sua sombra, acabaram florescendo as milícias privadas. O verdadeiro governo independente, né, nas regiões mais pobres das grandes cidades. A acumulação de capital, que teria situado o Brasil à beira do primeiro mundo, realmente ela também produziu uma decomposição social sem precedentes, com dois filhos legítimos. A expansão espetacular do consumo de drogas em todas as classes sociais e o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho e muitos outros, né? Expressões não de uma revolta social, mas de uma indústria capitalista, a das drogas principalmente, situada fora da legalidade comercial. Então os canais de lavagem de dinheiro se transformaram nesse processo em crescimento do PIB. A barbárie mesmo, né, virou o cotidiano do Brasil urbano e moderno. E vejamos que entre jovens de 15 a 24 anos, o desemprego ele pulou de 35% para 40%, a partir de 2001. E ficou por aí. Então, alguma surpresa com a explosão da criminalidade entre os jovens nessa faixa etária? Mais da metade dos trabalhadores brasileiros não tinha emprego formal. 51,2% em 2004. Mas o governo Lula melhorou a inspeção do trabalho, reduzindo significativamente esse percentual para os dados gerais da criminalidade, incluindo a elevada taxa de homicídios, uma das mais altas do mundo, que acabaram permanecendo basicamente inalterados. Então, o processo geral em toda a América Latina, que possui 43 das 50 cidades mais violentas do planeta, é um indicativo. Então, logo de cara, no segundo mandato de Lula, a segunda etapa da reforma da Previdência, ela acabou propondo um programa de renda básica do idoso. Em substituição da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, foi criada em dezembro de 1993, que acabou estabelecendo em seu artigo 1º o seguinte. Abro aspas. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações e iniciativas públicas e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Fecho aspas. Então a lei ela vinha sendo gradativamente substituída pelo programa. Mas esse recurso começava a mostrar os seus limites. Né? Então, no plano externo, a UNASUL, ela apareceu com um projeto dos interesses do empresariado brasileiro para integrar uma indústria militar e civil regional sob seu controle e para impulsionar gastos em infraestrutura para suas empresas. Mas acabou colocando o Brasil no limiar da ruptura diplomática com o Equador, isso devido às violações trabalhistas e ambientais da Odebrecht no país. O BNDES, inclusive, respaldou financeiramente a obra com empréstimos de cerca de 243 milhões, né, que inclusive o Equador foi obrigado a quitar. O Evo Morales, ele também nacionalizou o consórcio petroleiro Chaco, do qual fazia parte a empresa argentina Bridas, né? Isso devido à negativa de Morales aceitar os termos das nacionalizações bolivarianas. Então, as bandeiras integracionistas, elas se transformaram crescentemente em ficção. Isso em face dos conflitos regionais, conflitos que se acumularam, né? Expressando a defesa dos diversos e contraditórios interesses empresariais de cada país. No país, modernidade e pobreza, avanço técnico e fragmentação social, latifúndio improdutivo e mercado de futuros da soja, se fortaleceram reciprocamente em um paradoxo aparentemente sem fim, né? Expressão do desenvolvimento desigual e combinado das forças produtivas do Brasil. Com a guerra fiscal entre os Estados, destinada a criar melhores condições para os investimentos estrangeiros, principalmente, se originou um caos impositivo que questionou o próprio Pacto Federativo. A guerra fiscal. A guerra fiscal que, por outro lado, também é paga pela população trabalhadora e pobre, com cortes crescentes nos gastos sociais e no orçamento público em geral, na saúde, na educação, transporte, segurança, etc., produto de isenções impositivas, ou seja, da renúncia fiscal, oferecida competitivamente via decretos pelos Estados ao grande capital. A desoneração fiscal em 2007 chegou a nada mais, nada menos de 5.250.000.000 de reais, né, que foi obtendo lucros essa desoneração, que é cada vez maior no Brasil, especialmente no setor financeiro, né, cujos benefícios se situaram entre os mais altos do planeta. Então vejamos que o lucro médio dos bancos no Brasil à época era de 26% ao ano, enquanto nos Estados Unidos variava entre 10% e 15%. Então, amigos ouvintes, o segundo mandato de Lula, por outro lado, ele foi apanhado pela nova fase da crise capitalista mundial, a tal marolinha encarada como marolinha por ele em 2008. Porque mundialmente, a primeira metade da década inicial do novo século, ela seria lembrada como a época em que as inovações financeiras superaram a capacidade de avaliação de riscos tanto dos bancos como das agências reguladoras de crédito. Já falei com um dos programas Política e Cidadania sobre a falhança dessas agências reguladoras, e que realmente aqui não posso incorporar porque eu iria cortar, né, o foco dessa sequência de palestras, mas que, caso seja oportuno, vocês me lembrem, eu voltarei a citar. Mas voltando então, o caso do Citigroup, ele foi até emblemático, né? O banco, ele sempre esteve sob a fiscalização do Federal Reserve, né? E o seu quase colapso acabou indicando que não apenas a regulamentação vigente foi ineficaz, como também que o governo dos Estados Unidos, mesmo depois de flagrada a crise, subestimou a sua severidade. Eu abro um aspas aqui em que já corresponsabilizei, né? Houve uma corresponsabilização, houve uma pauta de ética por parte dessas agências. Elas realmente colaboraram, foram empurrando com a barriga, como se diz, né? Para realmente não avisarem ao mundo, nem deixarem que essa crise, né, ela fosse tão drástica. É o que eu falo, em doses que não sejam cavaladas, em doses mínimas, o pessoal vai aceitando, né? Porque se elas não tivessem segurado essa bomba, das bolhas, né, realmente, se ela, em vez de soltar a bomba das bolhas, elas soltassem imediatamente a quebra bancária, a coisa seria realmente bem complicada. E note-se que essas bolhas já eram percebidas muito antes de 2008. Elas começaram a ser percebidas já em 2001, 2002, só que foi estourar mesmo em 2008. Mas voltando então, o Citigroup não esteve sozinho entre as instituições financeiras que se tornaram incapazes de compreender os riscos que estavam assumidos. Porque à medida que os ativos financeiros, eles se tornaram mais e mais complexos e cada vez mais difíceis até de serem avaliados, os investidores, eles passaram a ser garantidos pelo simples facto de que tantas agências internacionais de avaliação de crédito, como até os próprios agentes reguladores, eles aceitavam como válidos os complexos modelos matemáticos usados pelos criadores dos novos produtos financeiros, que provavam que os riscos eram muito menores do que veio a se verificar na realidade. Então, com isso vem ao caso daquela tal corresponsabilidade que eu vos falei. Então, contrariando a tese do desacoplamento, ou então da tal marolinha exposta pelo próprio Lula, a crise mundial, ela bateu com força na América Latina e no Brasil durante o período de 2003 e 2007. A América Latina, ela recebeu um volume recorde de investimentos estrangeiros diretos superior a 300 bilhões de dólares, e suas empresas se lançaram a outros mercados comprando importantes ativos. Também o PIB da região cresceu uma média de 5% ao ano entre 2013 e 2008, com um incremento médio superior a 3% no produto bruto per capita. Então, um fator muito alardeado foi realmente a redução drástica das dívidas denominadas em dólares. Isso ocultou a natureza real do processo económico, embutida na valorização monetária que foi propiciada pela estabilização. Então, a dívida externa, ela foi zerada, né? a partir de que as reservas internacionais do Brasil, o total da moeda estrangeira conversível, acabou por superar o montante da dívida externa, é pública e é privada, o que acabou criando a ilusão da superação da dependência financeira externa. Mas o endividamento, ela acabou assumindo outras características, porque a dívida real, passível de ser saldada em moeda conversível, ela deveria ser avaliada em conjunto com a situação da dívida interna em títulos públicos, a dívida mobiliária federal, né? Por quê? Por ser viável a troca de títulos da dívida externa por papéis da dívida pública. A título de exemplo, um título público brasileiro com vencimento em 2045, ele oferecia 7,5% de interesse por cima da inflação. O mesmo título do Japão pagava somente 1%. Então, a crise mundial, ela estava potencialmente presente no Brasil desde o seu início nos Estados Unidos em agosto de 2007. O crescimento da Bolsa de Valores foi alimentado no Brasil por bancos locais que recorreram à liquidez internacional, ou seja, ao endividamento. Em apenas 5 anos, 2008, as empresas brasileiras cotadas em Bolsa de Valores, elas perderam 227 milhões de dólares de seu valor. Então, a repentina desvalorização da cotação das empresas realmente era o primeiro sinal da crise. E houve divulgação de perdas consideráveis, por exemplo, no caso da Aracruz Celulose, também do caso do grupo Votorantim, a Sadia também. Então, no terceiro trimestre daquele ano, a crise do subprime dos Estados Unidos, ela virou abertamente uma crise financeira internacional de grandes proporções. Começou lá em agosto de 2007, mas veio mesmo a ser descoberta em 2008. E assim, depois de um período de ilusões no descalope da economia latino-americana, né, e também da crise econômica mundial, a América Latina ela começou a sentir diretamente os efeitos dessa crise. Em primeiro lugar, pela redução de suas exportações, né, que reduziram drasticamente os seus saldos favoráveis da balança comercial de suas principais economias, e também, né, pelas restrições de crédito vinculadas ao crédito crush internacional. Então, em 2008, houve ainda também uma forte expansão. A Argentina, 7%, Brasil, 5,2%, Chile, 3,2%, Equador, 6,52%, o México, 1,3%, o Peru foi quem superou, 9,8%, a Venezuela, 3,2%. Esses países, todos eles tiveram um desempenho positivo. Mas, no primeiro trimestre de 2009, na América Latina, isso em geral, o PIB caiu 3%, né? Com destaque para a brutal queda do México, né? De 9,31%. Então a recessão começou oficialmente no quarto trimestre de 2008. Ainda em dezembro de 2008, a CEPAL, ela também previa para 2009 um crescimento de 1,9%. Mas em abril de 2009, ela já estimava uma contração de menos 0,3%. E em junho ele voa para 1,7%. Então, durante o quarto trimestre de 2008, México, Brasil, Argentina e Chile, eles registraram quedas anualizadas de PIB de menos 0,3% para o México, menos 13,6% para o Brasil, menos 8,3% para a Argentina e 1,2% para o Chile. Então, no primeiro trimestre de 2009, México registrou uma queda anualizada sem precedentes, estourou 21,5%. Então a queda do emprego no primeiro trimestre de 2009 acabou atingindo também 1 milhão de vagas em toda a América Latina, calculando-se uma perda total de até 4 milhões de vagas até o final de 2009. O México, ele sofreu especialmente, embora com uma taxa de desemprego ainda mais baixa pelos padrões regionais, mas que em crescimento de 4,9% para 6,1%, sobretudo nos setores, né, que puxaram o seu crescimento no período precedente, né, especialmente o setor automotivo, setor esse que empregava quase 600 mil trabalhadores. As exportações mexicanas de veículos, elas caíram 57% já em 2008. As General Motors do Guanajuato, ela deixou um paro técnico de 10 mil funcionários e 6.600 em outras três fábricas. A Volkswagen, ela demitiu 900 trabalhadores em Delphi, que era fabricante de autopartes. Ela também demitiu 1.700. Em abril de 2009, o governo mexicano recebeu do FMI uma linha de crédito preventiva de 47 bilhões, e isso para socorrer essas empresas. Outro país latino-americano que usou essa linha foi a Colômbia, né, que usou 10 milhões e meio, maiormente usados para gastos militares e também para o combate contra a guerrilha. No Brasil, realmente o efeito imediato da crise foi a baixa das cotações das ações, baixa essa provocada pela venda maciça por parte de especuladores estrangeiros que se atropelaram para repatriar os seus capitais a fim de cobrir suas perdas nos seus países de origem. Em razão disso, ocorreu também, lógico, consequentemente, uma subida expressiva alta do dólar. Posteriormente, também grandes empresas brasileiras exportadoras, elas vieram a sentir o baque da falta de crédito no mercado mundial para concretizar os seus negócios com parceiros estrangeiros. Empresas como, por exemplo, a Embraer, né, com seus faturamentos altamente dependentes de vendas ao exterior, elas tiveram que cortar postos de trabalho e reduzir drasticamente o ritmo de produção. Grandes empresas siderúrgicas no Brasil também desligaram alguns fornos. E empresas menores, fornecedoras desses grandes conglomerados, também foram atingidas, inclusive com desemprego. Então, no mercado interbancário, ocorreu uma paralisação dos empréstimos, normalmente concedidos pelos grandes bancos aos bancos menores. Então, num primeiro momento, o Banco Central do Brasil, ele decidiu então isentar os grandes bancos de uma parte do depósito compulsório, né? Que depósito esse que deveria ser destinado a empréstimos aos bancos menores. Mas, devido ao clima de pânico que se instaurou nos mercados financeiros, a medida não se revelou suficiente. Né? Os grandes bancos continuavam não concedendo empréstimos. Então, assim, o Banco Central decidiu adquirir então as carteiras de crédito de que os bancos pequenos desejassem se desfazer. Isso desde que oferecessem algumas garantias. Houve pressão ainda até para que os bancos estatais comprassem bancos menores em dificuldades. E assim o Banco do Brasil acabou comprando 49% das ações do Banco Votorantim, injetando ali então uma liquidez, mas não ficando com o controle acionário da instituição. Bem, amigos, eu vou tomar uma aguinha, vocês fiquem por aí, eu volto já para falar com vocês, voltando mais uma vez a falar sobre essa crise brasileira e essa crise latino-americana, que realmente é bom que a gente recorde para que a gente também possa entender o momento que estamos passando hoje. Volto já. Voltando então com o nosso programa, falando então um pouco mais sobre a crise brasileira e a crise latino-americana. Bem, como nós vimos, né, nós fomos afetados, sim, e o continente sul-americano também, e não só o continente sul-americano, a União Europeia, todo mundo, né, a União Europeia um pouquinho mais tarde, né, veio então todo mundo a ser afetado por essa crise desencadeada lá no Wall Street. Mas então, os dados, isso porquê? Por causa dos papéis podres colocados no mercado. E também pela bolha inflacionária ocorrida durante a primeira década de 2000, tá, lá nos Estados Unidos. Então, os dados da conjuntura latino-americana, eles começaram assim a mudar com a crise económica mundial. A crise, ela possuía mecanismos diretos de transmissão vinculados à contratação da demanda. O comércio externo e também as matérias-primas. Segundo a CEPAL, os termos da troca da região, eles caíram cerca de 15% durante 2009. Também os preços dos produtos primários, eles despencaram com a crise. Isso depois de uma alta especulativa das commodities em 2008. Em fevereiro de 2009, os preços tinham sofrido uma queda de respeito ao pico de alta. Nas seguintes proporções, por exemplo, o petróleo caiu 51%, os alimentos 18%, o arroz 51%, o milho quase 48%, o trigo quase 42%, os metais 49% e o cobre 38%. Então as quedas de remessas de migrantes afetaram sobretudo o México, a Bolívia, o Equador e quase toda a América Central e o Caribe, né? Então as contas nacionais paulatinamente elas se ressentiram de arrecadações menores. E a situação do mercado mundial, ela consentia cada vez menos uma saída baseada no novo ciclo de endividamento. Os fluxos de remessas, aplicações e investimentos diretos acabaram por entrar em queda. Enquanto as emissões de títulos de dívidas a serem realizadas em 2009, elas foram dominadas pelos países da OCDE. Os Estados Unidos, inclusive, lançaram mais de 2 trilhões dentro do total de 3 trilhões na OCDE, né? Deixando pouco espaço para os emergentes. A dependência financeira da região era a sua grande vulnerabilidade. Somada também ao escasso desenvolvimento do mercado interno e também à crescente fuga de capitais vinculada aos mecanismos generalizados da desalavancagem e também de aversão ao risco, acabaram por provocar uma fuga em direção dos ativos e países mais seguros. Nos anos 90, considera-se que a forte internacionalização do sistema financeiro ela era positiva para fugir das crises, mas a partir de 2008 se verificou o contrário. Inclusive, o Serra, ele distinguiu a crise latino-americana da Europa norte-americana pelo facto de que na América Latina em geral, assim como na Ásia, o contágio veio dos subprodutos da crise, principalmente a retração brusca das finanças e do comércio. Não houve um colapso das instituições financeiras importantes. As únicas exceções mais sérias foram as perdas em derivados no México, 4 bilhões de dólares no último trimestre de 2008, e também no Brasil, estimadas em 25 bilhões de dólares. Então houve, sim, realmente uma acentuada redução na oferta de crédito às atividades produtivas, isso em decorrência da perda de linhas de crédito estrangeiras. O Chile e o Peru, eles eram mais vulneráveis à crise do que o Brasil, né? Isso devido à sua maior dependência comercial. Mas adotaram rápidos pacotes anticíclicos de grande envergadura, coisa que o Brasil não fez. Mas ainda era cedo para dizer que na América Latina não haveria colapso financeiro e que até a própria crise estava encerrada mundialmente. Porque o problema do canal do contágio da crise, ele é subordinado, derivado, diante de uma crise de natureza sistémica e mundial. Os problemas estruturais e históricos da economia latino-americana, que a crise como uma espécie de catarse pôs em evidência, eles voltaram a se evidenciar. O governo brasileiro pensou poder navegar a crise graças aos recordes na exportação de etanol, que atingiu 5 bilhões e pouco de litros, né, que foi exportado em 2008, já dos 24 bilhões e meio produzidos, e de biodiesel, né, que tinha por destino principal os Estados Unidos. Os governos progressistas latino-americanos, eles batalharam, e batalharam em diversos fóruns internacionais, especialmente na Organização Mundial do Comércio, né, pela abertura dos mercados dos Estados Unidos e da Europa, mercados fortemente protegidos por barreiras tarifárias e não tarifárias para as exportações primárias da América Latina. Os superávites comerciais, eles começaram a desacelerar, e o Brasil começou a registrar déficits fiscais, e a primeira queda absoluta da arrecadação que aconteceu desde 2003. Então, os subsídios do governo brasileiro ao grande capital industrial e financeiro, eles já estavam somando mais de 300 bilhões de reais de renúncia fiscal, né, e ameaçavam as reservas em divisas. Isso acabou por estabelecer a perspectiva de uma crise financeira, crise essa aliada pelos investimentos externos que atingiram 80 bilhões de dólares anuais. Então revela-se aqui que o saldo comercial favorável, ele se apoiava em fatores conjunturais. Então, cotações favoráveis foram a principal explicação para o bom desempenho do comércio exterior brasileiro, com exportações e superávites em crescimento. Abro aspas. Um alerta do Financial Times dizia que a única razão pela qual o déficit em conta corrente brasileira não explodiu são os grandes preços das commodities, mas esse boom pode durar, não pode ou não durar para sempre. A bicicleta econômica se depara com a trincheira da guerra cambial, fecho aspas, ou seja, com a realidade da crise econômica mundial. Então a bolha, sua manifestação fenomética, já estava presente, abro aspas. Os consumidores brasileiros, também do New York Times, os consumidores brasileiros parecem estar subcarregados, gastando mais que um quarto de suas rendas para o pagamento de empréstimos, nível superior ao verificado nos Estados Unidos no período anterior à crise de 2008. Fecho aspas. Então, um fator decisivo foi realmente o crescimento do comércio brasileiro com a China, que pulou em valores de 760 milhões de dólares em 1989 e de 2 bilhões em 2000, né, pularam para 56,8 bilhões em 2010. Então, a corrente de comércio do Brasil com o país asiático, ele saltou de 1,5% para 15% do seu total. Além disso, os investimentos diretos realizados pela China no Brasil, que somaram 250 milhões de dólares entre 1990 e 2009, se elevaram até 13,7 bilhões de dólares em 2010, correspondendo a 28% de todos os investimentos estrangeiros no Brasil. No entanto, a economia chinesa, ela também não era imune à crise mundial, né? E acabou por começar aí a desenhar um movimento de desaceleração. Então, a alta das commodities, por sua vez, ela incluía um importante componente especulativo. Os derivativos financeiros, eles passaram a focar fundamentalmente os mercados de commodities, isso devido ao colapso da especulação imobiliária, mas em volumes ainda maiores. Então, as commodities, elas são negociadas nos mercados de futuros, onde cada produto é vendido dezenas de vezes antes de chegar ao consumidor. Então, mercado financeiro. Então, isso aqui, a gente vê aqui nesse estudo e até hoje também se vê a ciranda e a gula do sistema financeiro internacional. Então, os sucessos económicos da última década, né, haviam sido relativos e precários. Houveram então uma expressiva formação de reservas internacionais pelo Brasil, em decorrência dos tais saldos comerciais obtidos pela alta de preços, né, porque foi puxada pelo crescimento da demanda mundial, como já havia falado, de commodities. Alta de produtos conforme peso nas exportações e também, né, pelo facto da taxa básica de juros brasileira, que era a base de remuneração dos títulos públicos, ser muito elevada, como eu já vos falei, a maior do mundo. Então isso fez com que houvesse interesse até dos investidores externos em negócios com os papéis da dívida pública brasileira. Aliás, até se tornou um excelente negócio, né, para grandes investidores, eles captarem recursos no exterior a taxas mais baixas e aplicar esses recursos aqui a taxas mais elevadas, né. Então o governo Lula, ele também acabou por isentar os fundos institucionais estrangeiros que acabassem aplicando em títulos públicos, e acabou isentando-os do imposto de renda sobre os rendimentos. E com isso acabou aumentando então a entrada de recursos à moeda forte no Brasil, fazendo com que as reservas acabassem por crescer. Mas o custo financeiro era muito elevado e no longo prazo impagável. Então a remuneração dos credores dessa dívida ela era 12% reais ao ano, uma carga de juros crescente. Né? Então a dívida interna em títulos crescia sem parar, né? Inviabilizando o orçamento público como fonte de recursos para a realização de investimentos nas infraestruturas e também nas políticas sociais universais. Então, como o real se desvalorizou apenas 2,4% frente ao dólar de setembro de 2005 até janeiro de 2006, foi então garantido aí ao investidor estrangeiro um rendimento de cerca de 10% ao ano em dólares. E o governo Lula destinou por diversas vias 300 bilhões a bancos e empresas, utilizando o BNDES e também os bancos estatais para recompor a oferta de crédito na economia. E este dinheiro ele tinha como origem principalmente recursos dos trabalhadores, né, captados pelo Estado, o FAT e o FGTS, e também da caderneta de poupança. Na outra ponta, uma onda de demissões, sobretudo na indústria, acabou varrendo o Brasil no último trimestre de 2008 até meados de 2009. Muitas empresas, inclusive que demitiram em massa, como o caso da Embraer aqui em São José dos Campos, não só receberam recursos e empréstimos subsidiados do governo, como depois das demissões pagaram altos bónus a seus executivos e ainda remeteram lucros aumentados para seus acionistas no exterior. Então foram os países mais desenvolvidos da América Latina realmente os mais afetados pela crise mundial. A periferia emergente do capitalismo global, ela enfrentou em 2009 pagamentos externos incrementados por uma dívida principalmente contraída pelas multinacionais, né, superando em alguns casos as reservas internacionais. Na Argentina, em 2008, por exemplo, se registrou uma saída de capitais da ordem de 20 bilhões de dólares. Né? Uma parte da nova dívida, inclusive, fora contraída para expatriar capitais. Não era verdade, portanto, que no ciclo econômico de 2002-2007, as nações latino-americanas se haviam transformado em credoras no mercado mundial. Porque com o aumento da dívida privada externa, elas se mantiveram como devedores netos. Ou seja, os superávites comerciais, eles foram a garantia financeira do endividamento privado. E o capital financeiro internacional também se apropriou do excedente comercial, excedente esse gerado pelo aumento dos preços e dos volumes exportados. Então, a crise mundial, ela perpetuou a América Latina e perpetuou devido à sua fragilidade, né, financeira e comercial e também à sua fraca estrutura industrial. Os governos desta região eles afirmaram inicialmente que driblariam a crise com a solidez das reservas dos bancos centrais. Mas a queda das bolsas de valores regionais, a saída de capitais e a desvalorização das moedas acabaram a deixar sem base esses argumentos. Então, propostas como a Declaração de Caracas, defendendo o fortalecimento da ALBA e o Banco do Sul, né, novas instituições económicas reguladas e também o Acordo Monetário Latino-Americano para enfrentar a crise, elas foram se revelando irrealizáveis. Projetos que não conseguiam avançar durante o período de crescimento económico também ficaram com menos fundamento diante da crise. Então os projetos unificadores ou integradores latino-americanos também entraram em crise. O caso do gasoduto do Sul, o Banco do Sul, a entrada da Venezuela no Mercosul, acabou, né, por ficar no papel. Então a moeda comum Brasil-Argentina, né, seria só um recurso contábil para compensar saldos de pagamentos externos. Isso acentuou também a cooperação entre a Venezuela e a Colômbia. Justamente quando a Colômbia estava prestes a realizar um tratado de livre comércio com os Estados Unidos da América. Já o Brasil, por sua vez, ele reforçou sua aliança financeira com os Estados Unidos da América em oposição à decisão argentina e chilena de nacionalizar os fundos de pensão privados. E o Brasil reduziu o consumo e o preço do gás boliviano. Então, na América Latina, Venezuela e Bolívia, entre outras nações, quando favorecidas pela conjuntura favorável do mercado mundial, na primeira década do século XXI, acabaram impulsionando importantes campanhas de saúde e de educação, né, que nunca teriam sido vistas pelas velhas oligarquias desses países, mas não avançaram em sentar as bases económicas da autonomia nacional, ou seja, para sustentar no longo prazo os planos populares e os programas sociais. Então, o grau da exposição do Brasil à crise mundial, ele se acentuou pela acelerada internacionalização comercial e financeira de sua economia nessa última década. Então, a corrente de comércio, importações mais exportações, que em 2000 se situava em cerca de 100 bilhões de reais, acabou alcançando 383 bilhões em 2010, né? Se encaminhando para meio trilhão. Também o fundo soberano brasileiro acabou perdendo mais de 2 bilhões em 2010, isso devido à queda das bolsas. Também as remessas de lucros do exterior, por sua vez, acabaram superando os 34 bilhões de dólares, né? 74% do total correspondente a empresas estrangeiras que fizeram investimentos diretos no Brasil nessa época. Então a dívida brasileira acelerou a sua trajetória ascendente. E o déficit em conta corrente do país acabou superando os 30 bilhões de dólares, né? Então a manutenção das reservas, ela se vinculou ao saldo positivo da conta capital. E o fator que manteve os recordes do fluxo de capitais externos no país foram as elevadas taxas de juros, né? Como os recordes nas exportações e também no superávit da balança comercial, enquanto que os investimentos externos, né, de caráter especulativo, chamados pelas economias de aplicação dispersada em renda fixa, né, acabaram ultrapassando os 70 bilhões de dólares. Então a situação das contas nacionais acabou por se deteriorar, porque o Brasil gastava, em média, mais de 200 bilhões anuais de reais, entre 40% a 50% do orçamento federal, vejam só, em juros e amortização da dívida pública, que continuou crescendo, ultrapassando os 3 trilhões, né, e os 2,4 trilhões na dívida interna. Então, mais de 600 bilhões da dívida externa, ou seja, quase um PIB, nos 4 mandatos subados do Fernando Henrique Cardoso e Lula, os gastos com a dívida somaram mais de 6,8 trilhões de reais, ou seja, 2 PIBs. Então, no Brasil, entre 2001 e 2012, o total de benefícios diretos de Seguridade Social, ou seja, a Previdência Urbana e Rural, o benefício de prestação continuada e o seguro-desemprego, passou de 24 a 37 milhões de pessoas, né? Dois terços dos quais equivalentes ao salário mínimo, né? Cuja valorização elevou a renda dessa contingente em um percentual de 70% acima da inflação. Então, entre 2004 e 2010, o gasto social federal per capita passou de R$ 2.100 para R$ 3.325 anuais, com um aumento real de quase 60%. Então, em valores absolutos, passou de 375 bilhões para 638 bilhões de reais. Então, como percentual do PIB, passou de 13,2% para 15,5%. Então, essas não foram, em essência, políticas socialmente redistributivas, mas benefícios oriundos de um percentual do crescimento económico e do consequente aumento da arrecadação fiscal. O governo Chávez, analogamente, se apoiara numa receita suposta a partir das cotações do petróleo de mais de 100 dólares por barril. Mas os países produtores, no entanto, eles concluíram dilapidando a renda extraordinária, né, da produção mineira e petroleira, na crença ilusória de que os preços internacionais não cairiam nunca. A nacionalização parcial na Bolívia das três principais jadidas petrolíferas não só preservou os direitos adquiridos pelos grupos multinacionais que as detinham, como também fracassou em manter os investimentos previstos e aumentar a produção. Então, a queda dos preços dos hidrocarbonetos fez entrar em crise as nacionalizações parciais e abriu a via para uma nova etapa de concessões às multinacionais. No entanto, segundo dados oficiais, o Brasil estava liderando, através do Mercosul e da Unasul, um processo de integração continental, chegando até a exercer um papel mundial de integração comercial, industrial e financeira dos países periféricos. foi concedido a Lula, então, o Prémio Especial de Estadista Global, né, criado pelo Fórum Económico Mundial de Davos. Isso por ser um modelo de estadista global que mostrou realmente um verdadeiro compromisso, né, com todos os setores da sociedade, né, mantido com um crescimento econômico integrador e também justiça social. Então o Brasil, ele teria um papel inconteste de liderança continental e seria já até uma potência global do primeiro mundo, realizando de modo inesperado e oblíquo o sonho do Brasil potência, outrora acalentado pela ditadura militar. Mas com Lula, o regime civil brasileiro, ele acabou cumprindo um quarto de século, né, pretendendo ter resolvido pela via capitalista os problemas fundamentais da nação: independência nacional, soberania e desenvolvimento econômico, questões agrária, miséria social e democracia política. Então o Brasil realmente virou um palco de especulação financeira internacional, e o Brasil inchara a sua capacidade de consumo e até certo ponto de investimento. Todos esses números nós temos que realmente nos fixar, que são números exagerados. E por que são exagerados? Porque todos os investimentos, nem todo o investimento que sai do governo federal chega realmente na escola, nem todo o investimento que sai do governo federal chega realmente no posto de saúde, nem todo o investimento que sai do governo federal chega realmente na qualidade, né, de infraestrutura que se pretende para um país desenvolvido, um país primeiro mundo. Bem, essa foi a minha análise, né, sobre então essa tal sinuca, né, entre o capital e a pobreza, né, que se realmente foi verificada nesses anos do governo Lula. No próximo programa eu vou querer falar com vocês sobre a realidade social, que realmente era outra, porque realmente, né, desde 1995, a produtividade do trabalho ela aumentou 14%, enquanto os salários médios se mantiveram no mesmo patamar. Então, com o aumento do desemprego, também motivado por essa crise de 2008, e os cortes de custos pelas empresas, aumentará também a pressão sobre os trabalhadores para a intensificação do ritmo de trabalho e da produtividade, isso com o objetivo de recompor a taxa de lucro realmente das grandes empresas e das empresas. Estamos chegando então ao final de mais um programa Política e Cidadania. Eu vou então, no próximo bloco, falar com vocês a reorganização da classe operária. Boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania.